A Secretária Regional da Saúde revelou ontem que foi detectada uma fraude no serviço de deslocação de doentes no Hospital de Ponta Delgada, que lesou a região em cerca de 140 mil euros. Segundo Mónica Cedi, o caso terá ocorrido no ano de 2023, mas o anterior Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada, então presidido por Manuela Gomes de Menezes, entretanto afastado do cargo, não terá transmitido essa informação à tutela, que, entretanto, encaminhou o caso para a Polícia Judiciária.
As duas personalidades em questão deixaram de cumprir com aquilo que tinha sido o propósito da sua nomeação. Senhora Presidente, no sentido em que não zelou pelo bom funcionamento do Conselho de Administração, foi convidado por mim, porque, com uma função muito específica, era importante alguém pôr mão nas contas do horário. Só por duas vezes o senhor vogal me falou de questões financeiras que nem foram discutidas. O trabalho de fundo que nem ele tinha solicitado que fosse feito e que fosse efetivamente a grande preocupação do senhor do vogal, efetivamente não foi feito. E houve aqui uma data de situações que me deixaram desagradada, uma desorganização que efetivamente aconteceu. E sem querer alongar muito, posso-lhe dar nota que, posteriormente a tudo isto, descobrimos que efetivamente as coisas funcionavam. Havia aqui uma desorganização. Efetivamente isso foi consubstanciado, uma descoberta de fraude que foi feita já por este Conselho de Administração, em que houve uma fraude de um funcionário que lesou o serviço de deslocação de utentes em 140 mil euros. E, portanto, tudo isto passou no ano 2023.
A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social entende que não era solução realizar obras no Hospital de Ponta Delgada e atender aos doentes em simultâneo, acrescentando que, por razões de segurança clínica, o Governo Regional decidiu investir na instalação de um hospital modular e, ao mesmo tempo, preparar uma intervenção de fundo no edifício principal. A governante insistiu também que todas as opções tomadas pelo Governo tiveram por base critérios clínicos.
Nenhum decisor político poderia decidir em sentido contrário aos profissionais de saúde, colocando em causa a prestação aos cuidados de saúde dos nossos utentes. Não havendo a menor dúvida que em situações de incerteza prevaleceu sempre a parte clínica.
O Governo Regional quer ainda reduzir as dívidas a fornecedores no Serviço Regional de Saúde e vai investir para regularizar os pagamentos com mais de 30 dias. A titular da pasta da saúde na região referia-se a uma medida tomada pelo Governo da República durante a votação do Orçamento do Estado para 2025, que autorizou o Executivo açoriano a transformar dívida comercial em dívida financeira, permitindo a utilização de 75 milhões de euros para regularizar dívidas a fornecedores do Serviço Regional de Saúde. Também na audição parlamentar, o Executivo açoriano deu nota que decidiu investir no futuro do Hospital de Ponta Delgada, dando prioridade à segurança dos utentes e dos profissionais da saúde, razão pela qual decidiu investir no Hospital Modular. Mónica Cedi disse aos deputados que o Governo está fortemente empenhado em desenvolver um novo hospital para Ponta Delgada. A governante referiu ainda que o número de cirurgias, consultas e exames aumentaram no Hospital do Divino Espírito Santo desde a abertura do Hospital Modular.
A consulta externa, após a abertura do Hospital Modular, aumentou a sua atividade em 11% nos meses de fevereiro, março e abril do presente ano. O número de sessões em hospital de dia aumentou 7% nos meses de fevereiro, março e abril, quando comparado com o período prévio à abertura do Modular. O número de exames realizados aumentou 31% no mesmo período de tempo. E o número de cirurgias realizadas, quer urgente, quer programadas, aumentou 25%, o que corresponde a 1.933 cirurgias realizadas entre fevereiro e abril do presente ano, no H10 e no Hospital Modular.
A Comissão Parlamentar de Inquérito ao Incêndio no Hospital Ponta Delgada terminou esta quinta-feira todas as audições previstas e vai agora elaborar um relatório final que será votado em reunião a realizar no próximo dia 16 de junho. A comissão foi criada para averiguar as causas do incêndio e determinar se as ações tomadas pela tutela e pela administração daquela unidade de saúde foram ou não as mais adequadas, quer durante, quer após a tragédia.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
E no que toca às eleições legislativas do próximo domingo, a reunião com a Associação de Pescadores da Ilha de São Jorge levou o candidato da CDU a criticar o governo regional por estar em falta com os pescadores açorianos. A CDU comprometeu-se a levar as preocupações à Assembleia da República.
Fomos informados que estão com mais de 2 anos de atrasos, então é importante que, quem trabalha receba esses subsídios. A segunda preocupação, e talvez a mais relevante, é a preocupação com a perspectiva dos recursos piscatórios, com a pesca sem grande regulação que acontece na nossa região, e isto porque a fiscalização por parte das forças de segurança, a GNR, a Polícia Marítima e a Inspeção das Pescas não acontece por falta de meios, provavelmente. Atualmente um pescador contabiliza 3 dias para a reforma cada vez que entrega peixe na lota. Isso quer dizer que se num dia de inverno for uma vez ao mar, desconta 3 dias. Se for 10 vezes ao mar durante os 6 meses de inverno, que pode acontecer, vai descontar 1 mês em 6. E chega ao fim do ano, não com 12 meses de descontos, mas com 7 meses ou menos até. E no caso do verão, se fizer 20 entregas em lota, vai descontar na mesma 1 mês.
António Salgado Almeida, candidato da CDU pelos Açores às legislativas de domingo. O JPP está preocupado com as contas públicas. O candidato pelos Açores critica a postura do governo no que toca ao endividamento.
Há 1 ano e meio atrás, o Governo Regional dos Açores não estava preocupado com a falta de liquidez das empresas a quem ele deve, e hoje, decorridos aproximadamente 500 dias, chegou à conclusão de que faltam 400 milhões de euros. Isso é quase 1 milhão de euros por dia. E na altura, José Manuel Vieira e a equipa dele diziam que não era necessário aumento de dívida, andava ainda no paradigma do endividamento zero. Passaram-se apenas 500 dias e faltam 400 milhões de euros, que foi os 75 milhões que já se endividaram para o orçamento de 2025, e entretanto agora mais 323 mil que entendem que sejam necessários para satisfazer os compromissos que a região tem. Uma necessidade dessas tão grande de dinheiro num horizonte de tempo tão pequeno mostra que se houvesse um trabalho feito na Assembleia da República no sentido de defender uma melhor lei de finanças regionais, esse assunto já deveria ter sido acautelado em tempo.
Carlos Furtado, candidato do JPP pelos Açores. O Bloco de Esquerda colocou ontem os direitos das mulheres na agenda da campanha eleitoral, recordando as conquistas, e aponta novos objetivos para combater as desigualdades que persistem entre homens e mulheres.
Existe uma lei em Portugal que já estabelece essa mesma necessidade, no entanto, aquilo que nós vemos é que a fiscalização ainda falha muitas vezes, que os papéis de género ainda estão muito infiltrados na nossa sociedade, de tal forma que nós temos uma grande diferença entre aqueles que são rendimentos, em termos percentuais, entre homens e mulheres, e isso também é obviamente um tema que nos preocupa. Nós também podemos falar na questão, claro, do direito ao aborto, da interrupção voluntária da gravidez, que é uma lei ainda paternalista, porque faz com que a mulher tenha de esperar um determinado período, que é o chamado período de reflexão, que, no nosso entender, não faz sentido nenhum, porque, de facto, alguém que avança para uma resposta deste tipo já está, obviamente, seguro desta situação. O Bloco conseguiu uma conquista crucial já há mais de 20 anos, que foi tornar a violência doméstica crime público. Hoje em dia, qualquer pessoa pode denunciar um crime deste tipo. E nós hoje, aquilo que estamos a dizer é que precisamos de mais condições para conseguir apoiar estas vítimas. Precisamos, por exemplo, de mais casas que possam servir de apoio para que estas pessoas, que não são só mulheres, também incluem homens, possam sair da casa onde estão a ser vítimas desta violência e poderem, portanto, estar num local seguro.
Pedro Amaral falava após reunião com a Associação de Apoio à Vítima em Ponta Delgada. Numa reunião com a AICOPA, a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, os candidatos do Chega depararam-se com problemas no setor que se têm vindo a agravar em vez de terem uma solução por parte do governo. O cabeça de lista do Chega pelo Círculo dos Açores destacou que há muita gente que não quer trabalhar por estar a receber o RESI. Além disso, há trabalhadores que, entretanto, entraram no novo RESI, que são as baixas fraudulentas.
Falta de mão de obra, convém falar e recordar e não esquecer a questão do RSI, das pessoas que não querem trabalhar e que precisam trabalhar na construção civil. Por isso que é preciso uma grande formação por aí além para serviços básicos. Mas descobrimos aqui um novo RSI. O novo RSI é as baixas fraudulentas. Há pessoas que não querem trabalhar, mas pronto, em vez de irem para o RSI, metem baixa. A outra questão tem a ver também com a burocracia do Estado, que não aprova os projetos. Ou seja, nós temos aqui o PEPAC, que é para a agricultura, para a agroindústria. Cada 2 anos o governo Luís Montenegro não conseguiu pôr a plataforma informática a funcionar. É de uma incompetência atroz, é uma coisa inconcebível.
No final da reunião que manteve com Alexandra Bragança, presidente da Ecopa, Francisco Lima denunciou também que a burocracia do Estado não permite aprovar projetos de construção civil. O cabeça de lista do Partido Socialista destacou esta quinta-feira, em Vila Franca do Campo, a construção de 28 novos apartamentos como exemplo concreto de uma boa execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Francisco César destacou que esta execução deve-se à autarquia socialista e que a aposta foi do Partido Socialista na habitação acessível.
Estas habitações são obra e são resultado de um programa do PRR, que é um legado dos governos do Partido Socialista e, neste caso em particular, de uma Câmara do Partido Socialista. O Partido Socialista quer aumentar a comparticipação do governo na ajudar estas famílias a poderem suportar esta despesa. Por outro lado, há outras famílias que querem adquirir habitação. E sabem que não só o preço está muito alto, isso pode resolver baixando os preços com maior construção de habitação, mas também facilitando o acesso ao crédito.
Na ocasião, Francisco César destacou ainda a proposta do PS para facilitar o mecanismo de garantia pública que permita que o Estado possa servir de avalista para que os jovens e as famílias consigam comprar casa com entrada inicial menor. A finalizar, o candidato reiterou a garantia de estabilidade, trabalho e honestidade ao invés de outros partidos, como por exemplo o Chega, que quando foi escolhido foi motivo de vergonha para a região. O número 2 da lista da coligação PSD-CDS-PPM pelos Açores destacou ontem o contraste entre a inação socialista e o trabalho feito pelo governo da AD, liderado por Montenegro, que se mostrou sempre na defesa dos Açores. O candidato referiu que a AD continuará a pugnar por uma nova linha de apoio, que agora implica também autorização de Bruxelas. Francisco Pimentel falava após uma reunião com a Associação Agrícola da Ilha Terceira.
Sobre as ajudas extraordinárias do Estado, foram prometidos pela República e foram consignados, mas ficaram consignados apenas à região autónoma do continente, isto é, esquecendo-se os agricultores dos Açores e da Madeira. A AD vai continuar, e nós como deputados eleitos pelos Açores, vamos continuar a pugnar para que seja feita uma nova linha, porque isto agora implica também a autorização de Bruxelas, que seja feita, e não é uma tarefa fácil, mas vamos continuar empenhados para que os agricultores dos Açores e da Madeira, nomeadamente os Açores, seja feita justiça e possam ter acesso às ajudas extraordinárias que calculamos que sejam qualquer coisa perto de 20 milhões de euros que estão em déficit para com a região e para com os agricultores dos Açores. E, portanto, nesse sentido, os agricultores dos Açores, também com o empenhamento e a colaboração do Governo Regional e com o Governo da República, vamos empenhar-nos para que se faça justiça que é devida a estes agricultores.
Concretamente, para a Ilha Terceira, o candidato apontou os investimentos no Porto da Praia da Vitória e também na Aerogar Civil das Lajes.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os trabalhadores de instituições particulares de solidariedade social ao serviço do Governo Regional e Segurança Social nos Açores são penalizados em cerca de 600 euros por exercerem funções públicas sem equiparação aos colegas. O alerta foi dado por Orlando Esteves, do Sintap, que deu como exemplo o caso do Governo Regional, em que existem trabalhadores da Cresa Açor, a Cooperativa Regional de Economia Solidária, que foram admitidos numa IPSS e que estão a trabalhar para a Secretaria Regional da Habitação, ao lado dos seus colegas, que são trabalhadores da Administração Pública. Estes exercem as mesmas funções, com penalizações de cerca de 600 euros nos vencimentos, face à valorização salarial dos trabalhadores da administração pública, segundo o sindicalista do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos. Orlando Esteves recordou ainda que há mais de 15 anos que o Sintap alerta junto da Assembleia Regional e que houve também alertas feitos no início à Inspeção Regional do Trabalho, mas nada foi resolvido. Quanto aos trabalhadores das IPSS, ao Serviço da Segurança Social dos Açores, o que já motivou uma petição subscrita por 52 funcionários há cerca de duas semanas, o Sintap foi chamado à Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social para dar a sua opinião e ser informado do que legalmente poderão fazer. O sindicalista admitiu, contudo, que equiparar e contar todo o tempo de serviço que estiveram a trabalhar para as IPSS poderá não ser possível. O sindicalista ressalvou, no entanto, que podem haver outros meios dentro da abertura dos concursos para a administração pública, só para esses trabalhadores, em que podem negociar provavelmente outros escalões na sua entrada que venham a minimizar os estragos. Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa resgatou na quarta-feira um tripulante que se encontrava a bordo de um navio mercante ao largo da ilha de São Miguel com uma crise hipertensiva. Segundo um comunicado da Marinha, o homem com 36 anos estava a bordo do navio mercante com bandeira de Países Baixos a navegar a 816 quilómetros a norte da ilha de São Miguel e apresentava um quadro clínico de crise hipertensiva a necessitar de cuidados médicos hospitalares urgentes, tendo sido transportado num helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa para o aeroporto de Ponta Delgada e transferido para unidade hospitalar. O resgate médico foi coordenado através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Marítimos e em conjunto com o Centro de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As celebrações do orgulho LGBTQIA+, estão de volta aos Açores. Este movimento de cariz cívico, que visa celebrar a igualdade, a diversidade e os valores democráticos, arranca esta sexta-feira, em Ponta Delgada, sob o lema Arquipélago Diverso. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Além de São Miguel, o festival vai passar pela primeira vez por mais quatro ilhas açorianas, Pico, Santa Maria, Feial e Terceira, entre maio e junho. A Atlântida, Pedro Soares, elemento da comissão organizadora, revela que este sempre foi um objetivo desta iniciativa.
Porque desde o início, desde que surgimos enquanto coletivo, nunca foi a nossa intenção ficar apenas por São Miguel, mas sim expandir e chegar a mais pessoas que se calhar não conseguem vir para a marcha ou para o próprio festival em si. E daí o mote para este ano será o Arquipélago Diverso, em que vamos conseguir abranger cinco ilhas entre São Miguel, Pico, Santa Maria, Feial e Terceira.
A abertura oficial da Azores Pride acontece esta sexta-feira em Ponta Delgada. Toda a programação é desenhada para dar visibilidade às questões LGBTQIA+, na região, fomentar o diálogo e promover o encontro da comunidade de forma positiva, intergeracional e interseccional.
Vamos ter já em São Miguel a abertura com uma palestra com Hilda de Paulo, que é uma mulher trans e feminista, já esta sexta-feira, às 19 horas, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. E no sábado vamos ter já também uma sessão cá em São Miguel de curtas-metragens, intitulada de OVNIs, Monstros e Utopias. E vamos ter uma conversa com os realizadores, que é André Godinho e Ricardo Branco. Será às 16 horas na Vaga.
Ainda em maio, o Azores Pride 2025 segue para as Ilhas do Pico e de Santa Maria. Quanto ao calendário relativo às Ilhas do Feial, Terceira e o restante em São Miguel, será anunciado em breve. Já no dia 28 de junho, as comemorações finalizam com a Marcha do Orgulho LGBTQIA+, em Ponta Delgada. Segundo também coordenador da Associação As Cores dos Açores, esta manifestação segue os mesmos moldes do ano passado e pretende reafirmar a presença desta comunidade comunidade no arquipélago e reivindicar o fim da discriminação, do preconceito e dos crimes de ódio e intolerância.
Aqui a importância é reforçar a união e a visibilidade das pessoas LGBTI, que também existimos e que continuamos a ser diariamente discriminados, e nós não podemos aceitar este comportamento. É importante reforçar o respeito, a empatia e a dignidade de todas as pessoas. Nós insistimos com o evento, numa de consciencializar a população, com atividades e também para envolver todas as pessoas, não só pessoas LGBTI, porque a luta é de todos, não é só de alguns.
Todas as iniciativas do Azores Pride são de acesso gratuito e abertas ao público em geral.
E é com a Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, que colocamos um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.